wo were fina wo sankofa a yenki.
Nunca é tarde para voltar atrás e apanhar o que ficou para trás. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Afropai, aquele seu podcast que te ajuda a entender muita coisa que a gente nem sabia que precisava entender, mas a gente precisa entender, porque existem três coisas na vida que a gente sabe: as coisas que a gente sabe que a gente sabe, as coisas que a gente sabe que a gente não sabe e as coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. E é essa última coisa que a gente vai trazer hoje, porque eu não sabia que eu não sabia muita coisa que vai ser discutida aqui hoje. Especificamente porque hoje é um assunto que traz uma continuidade do nosso último episódio, onde a gente conversou com o Humberto Baltar sobre essa afrocentricidade, sobre esse resgate das nossas raízes africanas. E hoje a gente convida mais uma vez aquele que já esteve aqui, por duas vezes, para poder conversar um pouco mais sobre especificamente Sankofa. Caio?
Você não se apresentou, Leandro.
Ah, é verdade. Gente, esqueci de me apresentar. Eu sou o Leandro Ferreira, pai do bem, marido da Cris. Tudo lindo, tudo maravilhoso.
Eu sou o Caio, pai do Gael, namorado da Rosário, e eu tenho medo que me batizem depois que eu morrer.
Diego.
Eu sou o Diego, pai do Antônio, marido da Aline, o carioca desta mesa.
Hoje então a gente... Ok. Então hoje então a gente traz esse episódio maravilhoso pra gente poder conversar um pouco mais sobre Sankofa ou Sankofa ou Sankofa. Eu nunca sei qual que é a pronúncia correta. Mas que, como eu poderia dizer, seria mais uma oportunidade que nós temos de refletirmos sobre um pouco mais acerca das nossas origens, acerca de quem nós somos, acerca da nossa ancestralidade, da nossa história e de tudo aquilo que envolve a afrocentricidade e a evolução e a adultização desses seres humanos, no caso nós que somos brasileiros aqui, a partir dessa afrocentricidade. E para isso a gente convidou o Fernando de Sá Moreira. Dá seu oi aí, Fernando. E se apresenta, no caso.
Salve, pessoal. É isso aí. Pela terceira vez aqui, né? É um pouco isso. Se chamar, eu venho mesmo. Então, terá, se possível, uma quarta, uma quinta. Basta chamar. Estarei sempre à disposição. Para mim, esse projeto aqui faz muito sentido. É muito engrandecedor. Então, sempre que possível, vou buscar reservar um tempinho para a gente poder sentar e conversar. Acho que ainda mais em tempos de pandemia, é importante a gente poder se encontrar, se aquilombar de alguma forma. Bom, eu sou o Fernando, eu sou pai do Rudá. Estive no episódio sobre o homem negro, lá no início do podcast, mais um meio sobre colorismo. Sou companheiro da Marielle e, enfim, estou aqui para a gente poder discutir mais um pouco sobre como que nós podemos pensar através daquilo que a África tem a nos ensinar para construirmos a nossa identidade, tanto como africanos, como africanos em diásporas ou como afro-brasileiros, como a gente preferia aí se definir nesse momento, tá? Sou professor de filosofia da educação e atuo hoje na Universidade Federal Fluminense.
Bora para a ponta de lança para a gente conhecer esse assunto maravilhoso.
Ponta de lança.
Voltamos com o nosso programa Afropai aqui e com a ilustre presença do Fernando, né? Que ele vai falar sobre toda a sua pesquisa de filosofia e vocês não ouviram, mas ele deu um breve currículo pra gente, que de breve não tem nada, parecia cinco laudas de puro estudo. Basicamente foi mestrado em filosofia no Paraná e doutorado em Curitiba. Passou um ano na Alemanha estudando filosofia, mais filosofia alemã, né, Fernando? Para depois você fazer essa, eu não digo desconstrução, mas essa escada, esse caminho para a filosofia africana, mais afrocentrada e pensar em todos nós como Frutos de uma Diáspora. E eu convido você aqui para falar sobre os seus projetos e o que você tem desenvolvido e como essa trajetória indo de vários lugares, né? Já que você veio de Brasília para depois migrar para o sul do Brasil, para o Paraná, para passar um ano na Alemanha e agora estar no Rio. Como isso também, como essa diferença de todo um ambiente... Nós sabemos que o ambiente também nos ajuda a moldar, né, o nosso ser, os nossos pensamentos. Como foi toda essa construção nos seus projetos atuais, o que você tem desenvolvido agora, nesse momento?
Tá certo. Eu acho que até a pergunta é muito, muito boa, porque eu acho que tem a ver exatamente com isso. Meus projetos, de alguma forma, sempre me perseguem através da ideia de identidade, né? Tanto de identidade pensada como algo mais fixo, mas também como identidade, como principalmente como uma construção, como que a gente vai construindo a nossa identidade. Eu gosto de pensar em mim mesmo como alguém que está sempre se reterritorializando, né? Porque na minha trajetória tem uma certa desterritorialização em vários sentidos. Acho que na trajetória, num certo sentido, de todos os homens e mulheres negros, né? A gente, de alguma forma, vive num país que não queria que a gente estivesse aqui, para começo de conversa. Ao pensar a nossa própria negritude, frequentemente estamos pensando o que significa ressignificar os territórios onde nós estamos, como que nós estabelecemos nossas relações nesses territórios e assim por diante. Eu nasci em Brasília e lá cresci e vivi até o início da minha adolescência. Então, boa parte das minhas memórias afetivas de infância estão ligadas a Brasília e tudo mais. Mas isso tem muito a ver com o fato que minha mãe também sempre foi muito desterritorializada. Ela nasceu no Rio, cresceu em Curitiba, viajou Brasil até... para alguns outros países, mas viajou principalmente pelo Brasil, morou em vários lugares do Brasil e estava estabelecida em Brasília quando eu nasci. Então, eu nasci sempre longe do resto da minha família. Eu cresci longe do resto da minha família. E aos 13 para 14 anos, acabamos indo para o sul, onde se concentra a maior parte da minha família. Está, na verdade, na cidade de Curitiba, mas fui para outra cidade. Então, teve uma aproximação. Mas essa é uma aproximação também que não se deu completamente, né? Uma aproximação razoável, mas que, enfim, permitiu um encontro mais frequente, mas ainda assim não o tempo todo. E aí, ao longo do tempo, acabei passando por Curitiba, acabei ficando mais próximo da minha família durante alguns anos, mas depois logo já saí de novo por conta de trabalho, estudos e tudo mais. A vida foi me levando para cima e para baixo e eu fui indo, né? Porque tem um pouco essa coisa de ir aceitando o caminhos que a vida vai trazendo pra gente. Só que isso sempre significou que não importa muito onde eu estou, sempre eu sou entendido como alguém que não é dali. Já estou há tantos anos longe de Brasília, por exemplo, que ao conhecer outras pessoas que são de Brasília, ou ao voltar a Brasília para viagens, para resolver alguma coisa, para encontrar alguém, sempre sou entendido como alguém que justamente não é dali, que talvez tenha alguma coisa dali, que tem algum traço no sotaque, por exemplo, dali, mas que não é 100% dali, tem alguma coisa que também já não é mais. Tem esse processo de transformação constante. E isso é uma das coisas que me intriga, né? Sempre me intrigou dentro da própria filosofia. Então, ao longo da minha graduação, eu fui pesquisar inicialmente a filosofia de Schopenhauer, questões metafísicas, teoria do conhecimento. Fui para alguns lados da filosofia de Schopenhauer, um pouco mais distantes, aparentemente, do que poderia significar negritude. Mas, no fim das contas, vários outros aspectos dessa filosofia também foram me trazendo sempre para a questão da identidade, do caráter, daquilo que nos torna aquilo que nós somos. Dentro dessa minha trajetória da filosofia, eu sempre pensei como algo muito limitador se eu ficasse restrito a um único filósofo. E a filosofia africana e a filosofia brasileira sempre me interessaram muito. Só que, infelizmente, no Brasil, os cursos de filosofia são pouquíssimos orientados a pensar a filosofia africana ou a filosofia brasileira. Ainda mais a africana do que a brasileira. A brasileira se pensa muito pouco, mas na biblioteca da universidade, pelo menos tem alguns livros lá. Eu lembro que no meu tempo de graduação, eu estava num momento de descoberta. Foi um momento em que eu comecei a ter, na verdade, uma relação com meu pai é angolano, vive em Angola e tudo mais. E eu comecei a ter uma aproximação com ele e o próprio papel, o próprio lugar de me entender como um homem negro começou a ser algo cada vez mais relevante para mim e essa aproximação fortaleceu isso. Só que eu ia à biblioteca da minha universidade, por exemplo, não tinha um livro sequer. Eu conversava com meus professores e eles, via de regra, não tinham uma indicação de um nome de um filósofo africano.
Se a gente está falando um tempo que, inclusive, na internet, em português, por exemplo, era difícil de encontrar material. Em outras línguas, talvez fosse mais fácil, mas na época não era muito proficiente em inglês ou em outras línguas, e quebrava ali o galho, mas não o suficiente para dizer que eu ia fazer uma pesquisa sozinho, em inglês ou em francês ou em outra língua, sobre filosofia africana. Então, em contatos com o meu pai, eu consegui levantar o nome de alguns filósofos, e eu não conseguia livros desses filósofos, eu não conseguia textos, eu não conseguia material. Levei muito tempo para conseguir, pela primeira vez, um livro, né? No caso, na casa do meu pai, do Kwame Appiah, um filósofo de Gana contemporâneo, vivo, que ainda segue produzindo. E aí, ao ir para o mestrado, por exemplo, eu tinha interesse em passar a trabalhar com filosofia africana, gostava do meu trabalho com filosofia alemã, mas, assim, como conciliar, como fazer, ainda era um mistério para mim. Então, segui trabalhando basicamente com filosofia alemã. Só que uma coisa para mim era certa. Eu não via meu caminho como alguém que pesquisaria o resto da vida um único tema em um único autor, o que é relativamente comum na minha área. Então, no mestrado, passei a pesquisar Schopenhauer e Nietzsche, e minha questão era tanto a identidade quanto o encontro. Como é que a gente coloca pensamentos para conversar? Como é que a gente coloca filosofias para conversar? E assim, para brigar, eventualmente. Como é que a gente pensa filosofia como um conflito vivo de posições? Isso me abriu muitas perspectivas. Eu fui para o doutorado seguindo a minha pesquisa com Schopenhauer e Nietzsche, mas já pesquisando cada vez mais filosofia africana em paralelo. Era algo que já estava presente, mas não aparecia tanto nos meus textos publicados, porque era um caminho que eu estava construindo ainda, sem saber para onde ia. Quando eu termino o doutorado, é também um momento de poder trazer para primeiro plano a questão da filosofia brasileira, da filosofia afro-brasileira, da filosofia africana. Passo a investigar de uma forma interdisciplinar outras questões diferentes daquelas que eu vinha levando. Começo a pensar em emancipação. O que significa emancipar? E aí fui pesquisar a emancipação dos escravizados no Brasil. Comecei com Joaquim Nabuco, um pensador branco, mas também tinha um pouco essa questão de acessar um texto clássico, o abolicionismo, e ver o que ele tinha a me dizer. Com o tempo, a pesquisa a respeito de filósofos propriamente africanos e negros foi se tornando cada vez mais forte. E hoje em dia, para resumir a novela, eu passei a pesquisar principalmente um filósofo chamado Anton Wilhelm Amo, um filósofo de Gana, do que hoje é Gana. Na época, o território que hoje é Gana era conhecido ou de modo genérico como Guiné, ou de uma forma um pouquinho mais específica como Costa do Ouro. Esse filósofo dessa região foi, até onde se sabe, escravizado e levado para a Europa como um escravo. Só que na Europa ele passa a acessar a educação, justamente uma das pautas centrais da população negra, históricas, né? Acesso à educação. Ele vai à universidade, que era algo bastante raro, inclusive, para os próprios alemães, né? Pouquíssimas pessoas frequentavam a universidade. Ele se forma direito, filosofia, história, entre outras disciplinas, e se torna um filósofo razoavelmente conhecido na Alemanha. Passa a lecionar em algumas universidades alemãs. Ele dá aula na Universidade de Halle, Wittenberg e na Universidade de Jena. E por volta dos seus 40 a 50 anos, ele volta para a África. Também a gente não tem exatamente os detalhes de como que foi esse processo e como que ele toma essa decisão, mas aparentemente tudo leva a crer que a escalada de racismo científico, acadêmico na Europa foi um dos motivos pelos quais ele opta por retornar à África, demandando que a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que originalmente tinha levado ele para a Europa, levasse ele de volta. E ele consegue, aparentemente, uma viagem gratuita de retorno à África, justamente para sua cidade natal. Ele consegue preservar várias das suas raízes, né? Amo é o nome africano dele, e ele sempre manteve esse nome. Ele sempre soube de onde ele era, de qual cidade ele era, então ele consegue voltar para sua cidade e ele consegue reencontrar parte de sua família nessa cidade. A gente tem poucos registros depois da estada dele ainda de volta a Gana, e lá ele morre. Então, essa história dessa viagem, do seu pensamento, como ele confronta a filosofia europeia na própria Europa, usando autores europeus, usando uma língua europeia, tudo isso me interessa demais, né? Ele supostamente foi o primeiro negro, supostamente porque pode ser que existam outros esquecidos, mas o primeiro negro a escrever um texto contra a escravidão numa universidade europeia. Esse texto está perdido, mas ele escreveu um texto em 1729 sobre o direito dos africanos na Europa, em que, pelos registros que a gente tem desse texto, ele defende que é completamente ilegal do ponto de vista jurídico, histórico e religioso que europeus escravizem africanos. Tem essa história rica que super me interessa.
Eu vou só interromper agora para poder dizer que Fernando havia me pedido para encontrar esse texto. Quando eu estava na Alemanha, né, Fernando, eu entrei em contato com o Departamento de Filosofia também e eles não fazem a mínima ideia de onde foi parar esse texto. Eles reconhecem a existência, mas não fazem a mínima ideia. Mas ele ficou como um grande marco dentro da própria filosofia alemã por conta de uma revolução, de uma ousadia, né? De um pensador preto querer pensar o próprio sistema capitalista, escravagista e dizer que não podia fazer. Quem ele acha que é, não é mesmo? Tava usufruindo, era socialista então... de iPhone. Qual que é o problema? Não pode criticar o capitalismo, é socialista de iPhone.
Bom, sabem da existência desse texto por citações e provavelmente por críticas da época, é isso?
É, a gente tem, assim, o principal registro com mais informação do texto. Em novembro de 1729 foi publicada uma nota no jornal da cidade de Halle, onde fica a universidade, onde ele estava nesse momento. Provavelmente a nota foi escrita pelo orientador dele, dizendo da existência do texto e mais ou menos ali qual era o argumento que ele estava defendendo. Quase todas as outras referências a esse texto que estão ainda preservadas derivam direta ou indiretamente dessa nota. Esse é o registro mais completo. E aí, ao longo do século XVIII, XIX e século XX, o olhar para esse texto vai voltar várias vezes em vários contextos. Então, por exemplo, ao longo do século XIX, houve um momento em que a Universidade de Halle se orgulhava de ter filósofos vindos, estudantes vindos de muitos lugares. Então, falar do Ama era uma forma, e desse texto em particular, uma forma de dizer, olha como essa universidade, que na época era nova, relativamente nova, né, comparada às outras universidades alemãs, olha como esse filósofo que produziu esse texto é um cara que mostra como essa universidade ela é cosmopolita. Tem também um outro, um indiano, que veio aqui e estudou aqui. Mas como o racismo, na segunda metade do século XVIII, começa a se tornar extremamente cruel na Alemanha, essa referência orgulhosa ao fato de ter um filósofo negro passando por lá começa a desaparecer. E ela começa a sumir. Mas ali, na sequência, no século XIX, o Amo se torna um dos grandes exemplos de como os africanos, como os negros, são capazes intelectualmente. Então você tem, ao mesmo tempo, o crescimento de uma ideia racista dentro das universidades que negros não sabem pensar. E um contramovimento dizendo, não, pera lá, se os negros não podem pensar, como que esse cara existiu? Como que esse cara produziu este texto? E esse texto é um texto que foi muito elogiado na sua nota, no jornal e tudo mais. Então, como que esse cara existiu? E aí, ao longo do século XIX, ele começa a ser usado como uma inspiração para os movimentos abolicionistas. Ao longo do século XX, como uma inspiração para a própria filosofia africana do século XX. Começam os filósofos africanos em África, começam a pensar o que significa ter a história de um amo na história da África. Por aí vai. Tem uma treta também com socialismo e capitalismo, né? A universidade fica... Depois, no século XX, com a separação da Alemanha Ocidental e Oriental, a universidade fica na Alemanha Oriental. E aí a Alemanha Oriental, socialista, começa a fazer homenagens ao Amo. Com uma espécie de disputa ideológica pela África mesmo, né? Do tipo, qual sistema é capaz de efetivamente confrontar o racismo? Isso década de 60. O capitalismo ou o socialismo? E aí os socialistas começam a propor que, olha, o socialismo conversa muito melhor com a África do que o capitalismo, coisa e tal. Então, olham para esse texto, são demandados, inclusive, para mandar esse texto, né? Tem um filósofo que virou presidente, o primeiro presidente de Gana, chamado Kwame Nkrumah. O Nkrumah vai à Alemanha Oriental e diz, olha, eu sei que existia um cara ganês, chamado Amo, que viveu, estudou e produziu nessa universidade. O que a universidade vai fazer para resgatar a memória desse cara? Se o socialismo é efetivamente um sistema que é capaz de pensar o racismo, como que vai pensar o racismo na prática aqui com a história desse cara nas mãos? E aí a universidade, o governo da Alemanha Oriental, o governo soviético, começam a pensar em formas de resgatar. Então você tem a tradução e a publicação das obras remanescentes, existem outros textos do Amo que estão preservados, foram traduzidos, foram publicados na década de 60, final da década de 60, nesse movimento. Em algumas cidades alemãs tem algumas estátuas e memórias ao Amo, também nesse movimento de resgate, de um aceno aos povos negros, né, de África ou da diáspora, para dizer, olha, vocês não vão conseguir pensar a emancipação dentro do sistema capitalista. Então, que tal a gente conversar a possibilidade dessa emancipação dialogar, no mínimo, com o socialismo, né? Que era uma questão da época, né? Década de 60, início da década de 70.
E aí, Fernando, é muito bacana, né, entender que nessa trajetória toda, né, o Caio falava desse desvio, né, de trajeto, enfim, né, desse percurso. Um pouco desviante também, que eu acho que a gente acaba vivenciando isso, pode ser talvez algo que se parece, né, e quando você encontra seu último conversador agora, né? Eu acho que você encontra mais uma trajetória desviante também, pensando a existência, né? Pensando novas possibilidades. E eu queria também que você falasse um pouco, né? Não só sobre o conceito do Sankofa, e aí que você trouxesse um pouco mais para perto, né? Ou para o nosso cotidiano, um pouco do que significaria essa realidade, o que significaria esse pensamento, ou assimilar isso, né? Que você falasse também um pouco de como essa perspectiva, né? Já que nós estamos numa conversa com um filósofo, né? De como essa perspectiva nos ajuda não só a pensar, né, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a própria sociedade, né? Mas pensar mesmo modos de existência, modos de resistência, ou de existência sem resistência, né? Porque eu acho que é um dever que a gente gostaria de vivenciar, eu particularmente, né? Essa coisa de poder existir sem a necessidade de resistência. Então, eu queria ouvir um pouco você também sobre isso. Eu acho que hoje é um dia de microfone mais aberto, né? Eu acho que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir um filósofo, é um dia de microfone mais aberto, né? Os filósofos já ficam com essas questões e compartilham conosco. Eu acho muito importante.
É, quando a gente está ouvindo um filósofo, né? Deixa ele falar, porque ele fala bastante. É só deixar que fala. Não, enfim, Sankofa, eu já ouvi também algumas vezes como Sankofa, com acento oxítono, mas, na verdade, eu tenho a impressão de que Sankofa acaba sendo uma influência do francês, né, que tem essa tendência a acentuar no final, algumas das regiões
tá
ali.
Eu sabia que tinha,
olha lá, os poliglotas. Só os poliglotas online.
Não, porque justamente a região de onde vai surgir o conceito é uma região que era extremamente disputada durante o colonialismo. A gente está falando da África Ocidental. Eu gosto de pensar sempre assim, é ali onde a África abraçaria o Brasil de conchinhas. Se a gente pensar ali no mapa da África, na primeira grande curva da África, aquela região conhecida como Golfo da Guiné, vai ter ali a Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, estão ali perto naquela região. E os países que a gente está se referindo para pensar em Sankofa é principalmente Gana, mas também acaba ali sendo Costa do Marfim, Togo, Burkina Faso. Você tem essa região, principalmente Gana, mas toda essa região está ali permeada por povos aparentados entre si numa grande família que a gente chama dos Akan. Né, os povos Akan. De onde vão sair essa grande família sai em vários povos específicos, como, por exemplo, os Ashanti, ou também o povo que se supõe que o Amo era, por exemplo, o Anton Amo deveria ser desse povo, chama-se Nzema. Tá? Então, você tem ali um conjunto grande de povos que falam línguas diferentes entre si, às vezes aproximadas ou não, e Sankofa acaba sendo associada principalmente com uma língua Akan, dos Ashanti, que ficam mais ao norte de Gana, conhecida como língua Twi, ou Twi, né? Também não sei exatamente qual seria a pronúncia mais apropriada. Os Ashanti são os povos mais famosos por desenvolver uma simbologia, existem várias simbologias africanas, mas por uma simbologia em particular, que são os Adinkras, a simbologia Adinkra, que é um conjunto enorme de símbolos que, via de regra, estão associados a histórias, ensinamentos, uma mitologia, uma cosmologia e provérbios, né? Então, você tem um conjunto simbólico que dialoga com várias áreas da existência, inclusive, por exemplo, vestuário e arquitetura. É extremamente comum que roupas ou elementos de arquitetura, ornamentação de prédios, levem, em Gana, por exemplo, adinkras ali, levem uma estampa de um adinkra, por exemplo, numa roupa ou num pano qualquer, enfim. Só que esses povos, de novo, eles não estão restritos a um espaço que hoje são os países ali, né? Especificamente as fronteiras dos países atuais africanos da África Ocidental. E aquela região, por ser muito rica, muito, muito rica, muito conhecida desde antes do processo de colonização se concretizar completamente, foi uma região extremamente disputada pelos países europeus durante o processo colonial. Por isso, inclusive, que são países pequenos. Se você olhar a África Ocidental, comparado a outras regiões da África, os países são relativamente pequenos, porque havia uma tentativa de ocupação desses territórios por praticamente qualquer potência europeia desde 1500, 1600. Você tem contato com portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, os alemães estiveram ali, principalmente no que hoje é Togo, mas um pedaço que hoje é Gana também. Então você tem essas influências linguísticas também dos acentos ocidentais, europeus, nessa região, quando a gente encontra pessoas falando dessa região. Eu, particularmente, conheci um falante nativo de Tiwi, mas eu não tive a oportunidade de perguntar como que seria a pronúncia adequada, como um nativo falaria Sankofa, por exemplo. Mas até onde eu consigo perceber seria Sankofa, e geralmente quem vem de um país como, por exemplo, a Costa do Marfim, que sofre uma influência grande do francês, acaba falando Sankofa. Sankofa é um desses símbolos, portanto, dessa simbologia adinkra. E é um dos símbolos mais conhecidos. Inclusive no Brasil, porque várias pessoas negras no Brasil têm a sua origem étnica, embora nem sempre saibam disso, vindas dessa região da África Ocidental. A gente fala muito no Brasil dos povos Bantu, que são mais ao sul, e fala dos Yorubás, ou Nagô, que vem ali já um pouco da África Ocidental e Nigéria, ali já na fronteira com os povos Bantu. Mas muita gente veio do que hoje é Benin, por exemplo, veio provavelmente de povos Akan. Então você encontra no Brasil usos da simbologia adinkra que provavelmente são muito antigos. Há um boato, e aí eu não sei se é verdade, eu estou atrás de alguma pesquisa que me confirme isso, mas há um boato que muitos escravizados que vieram da região eram excelentes manejadores do ferro. Houve um período no Brasil em que a escravidão primava por pessoas que viessem de regiões na África que dominavam a manipulação de metais. Então, tem toda uma tradição no Brasil de joias negras, de itens de ornamentação negros, por exemplo, em portões de prédios e assim por diante. E aí consta que alguns dos ornamentos dos portões de ferro no Brasil são adinkras disfarçados, em particular Sankofa. A forma de representar Sankofa mais conhecida é de um pássaro que olha para trás e que geralmente tem um ovo ali perto do bico. É um pássaro olhando para trás, um formato meio redondo, assim. Ele está com o corpo virado para um lado e a cabeça virada para o outro, e perto do bico tem um ovo. E às vezes o ovo não está lá.
Gente, vocês podem ter certeza que no post de lançamento desse episódio vai ter o Sankofa, vai ter o Sankofa lá para vocês poderem ver o que é, para quem não conhece visualmente a imagem.
Isso, perfeito. Mas é um símbolo super conhecido, vocês encontram hoje em dia no Brasil em vários lugares, porque ele se tornou realmente talvez o adinkra mais forte, mais conhecido em uso no Brasil. Você vai encontrar em nome de coleção de editora que fala sobre africanidades, negritude, você vai encontrar como grupo de pesquisa em universidades, você vai encontrar como coletivos negros pelo Brasil afora que adotam o nome de Sankofa, você vai encontrar com pessoas que adotam o sobrenome de Sankofa, tem toda essa discussão a respeito dos nossos sobrenomes, se devemos manter os sobrenomes que nos foram dados no nascimento, ou se deveríamos, como negros ou como pessoas afrocentradas, adotar um sobrenome africano. E aí muitas pessoas adotam o sobrenome de Sankofa. Então você vai ter assim, esse uso com uma certa frequência. E uma outra forma que Sankofa é representada é com um desenho que parece um coração. São umas voltinhas, dois desenhos, como se fossem dois S's, né? um S virado para um lado, um S virado para o outro, que se encontram com umas voltinhas extras, com uns ornamentozinhos. Esse desenho, se vocês olharem vários portões, em vários manejos aí ornamentais...
Eu ia falar exatamente isso, Fernando.
Exato. São esse desenho. Se foi propositalmente para representar Sankofa, ou se era outra questão, aí eu não sei dizer. Mas, de fato, você encontra um símbolo muito, muito comum no Brasil inteiro, que é uma representação de Sankofa.
Ô, Fernando, uma pergunta bem rapidinha. Você sabe mais ou menos como é que era a religiosidade dos povos? É Aka ou Akan? Os povos Akan?
Akan. Eu sei poucas coisas, assim. Eles, em alguma medida, têm uma variação, né? Dependendo do povo específico, você vai ter ali os nomes dos deuses mudam um pouco, elementos da cosmologia mudam um pouco, mas você tem ali, me parece, uma mitologia muito parecida com a dos Yorubás. Uma cultura muito semelhante à dos orixás ali. Você tem uma divindade central, se assemelha um pouco ao Olorumaré. Você tem algumas outras, mas não é exatamente igual. Assim, não é o culto dos
Nagô. Eu te perguntei exatamente porque eu estou tentando fazer um paralelo com a religião Yorubá, que algumas firmezas são feitas de ferro. E você falou que era um povo que tinha esse trabalho com ferro e tudo mais. E eu fiz exatamente esse paralelo com essas firmezas sempre feitas com ferro, ferro puro, ferro bruto, né? E os povos Akan. Mas beleza, só tentando fazer esse paralelo tirado do nada pra...
Não, mas inclusive não é impossível, muito pelo contrário, acho muito provável que sejam duas culturas africanas que estavam em contato há muito tempo. Eles não estão geograficamente distantes, uhum, né? Os Yorubás dos Akan. E, inclusive, de novo, você encontra semelhanças ali. Historicamente, houveram reinos yorubanos e reinos Akan muito poderosos e que dialogavam entre si, eram reinos vizinhos. Portanto, você tem trocas de conhecimento, muito provavelmente trocas de conhecimento entre ambos, e sincretismos e aproximações religiosas também. Uhum. Gana foi por muito tempo conhecida como Costa do Ouro, quer dizer, Costa do Ouro justamente porque quando lá os europeus chegaram, se depararam com um povo que sabia muito bem mexer com metais há muito tempo. Porque tem essa coisa, né, do europeu como aquele que vai à África ensinar aos africanos o que, que funciona, o que, que não funciona, o que faz, o que, que não faz, o que pode, o que não pode. Como um monte de selvagem meio nu, correndo, pelado, com uma lança na mão, matando o elefante, leão e coisa e tal. A gente está falando de culturas extremamente complexas e bem assentadas quando os europeus lá chegam, né? Inclusive, especificamente, aquela região ali, o que hoje é Gana, existia toda uma prática com ouro, assim como entre os Yorubás, toda uma questão com ferro, com os metais também. Então, não foi toda essa proximidade.
Os escravos que foram exatamente para o nosso ciclo do ouro, que é a região de Minas Gerais e tudo mais, não foi esse pessoal de Gana que eles são, de estatura, eles são um pouco mais baixos e eles tinham todo um conhecimento em mineração e tudo mais?
Não tenho certeza absoluta, mas provavelmente sim, porque você tem toda uma questão justamente com povos dessa região. Aí não vou saber dizer se eram exatamente esses de Gana, mas você tem toda uma questão durante o ciclo do ouro no Brasil, de os escravos, os escravizados, chegavam no Brasil, que já vinham de povos que sabiam muito bem manipular metais, eles eram muito mais valiosos, né? O preço deles era muito maior, justamente porque eles queriam ensinar os demais como mexer com ferro, com ouro, com metais preciosos, etc.
E aí, Fernando, você estava falando, obviamente, né? Então eu acho importante a gente começar essa ideia de que a Sankofa, então, são essas representações, né, esses símbolos que representam algum tipo de sabedoria ou de conhecimento, mas, sobretudo, são somente símbolos, então eles não necessariamente carregam consigo essa ideia toda e essa mística que foi criada por detrás deles a respeito dessa volta às ocas, que a gente precisa voltar a viver nas ocas e que a gente precisa acabar com o capitalismo assim desse jeito. E aí, a minha ideia, pelo menos como eu entendi Sankofa e a Dinkra e tudo mais, era muito a partir de uma concepção de retomar o momento onde nós temos maior potencial de vida, que seria esse primeiro momento de infância, de contestação, de crítica da sociedade, de observarmos a sociedade a partir de uma cosmovisão ou de um pluriverso. Isso a gente faz mesmo quando a gente está mais velho, quando a gente já tem um pouco mais de ideia. E, sobretudo, nós que fomos altamente colonizados na nossa infância e acabamos sendo criados adultos colonizados, onde pensamos a partir de uma perspectiva colonizada, isso acaba nos dando essa oportunidade de repensarmos esse nosso primeiro momento de vida, que é esse primeiro retorno à capacidade de crítica e à capacidade de... É como criança, né, gente? Que fala as coisas e tudo mais. E o tempo inteiro, e tem essa capacidade de elaborar, assim, coisas... Que a gente hoje em dia não pensa mais, porque a gente já foi tão socializado e as nossas ideias críticas acerca da sociedade opressora que a gente vive já foi tão abafada que a gente acaba por ter uma dificuldade muito grande de reconhecer determinadas opressões ou essa microfísica do poder. Eu sou extremamente europeu do ponto de vista de filosofia, né? Então eu não consigo me deslocar muito bem, mas a partir dessa ideia de microfísica do poder e de dificuldade de identificarmos eventos de racismo, eventos de xenofobia, de misoginia, de sexismo. E aí eu queria que você, se você pudesse comentar alguma coisa que fosse assim, a partir dessa ideia do Sankofa, desses símbolos e dessa construção ideacional, dessa cosmovisão que é diferente do que a gente está acostumado, como é que isso consegue ser aplicado hoje em dia na nossa vivência? E aí, para discutir as crianças, a gente deixa para depois, porque aí tem efeitos também nas crianças e numa educação, numa criação afrocentrada. Mas, sobretudo agora, nos efeitos que tem para nós que somos adultos e para a forma como a gente vive em sociedade. Enfim, da África para cá agora, o que, que tem de diferente? Tá.
Então, essa é uma das coisas que eu acho muito bacana de olhar para esse símbolo, né? Ou especificamente Sankofa. Cada símbolo tem uma história, cada símbolo tem uma razão de existir. Sankofa seria, a princípio, se poderia traduzir literalmente por volte e pegue. E aí tem aquele ditado que a gente já conversou ali antes. Seria o provérbio que deu origem ao Sankofa, que seria algo traduzido por não é errado voltar para pegar ou voltar por aquilo que você esqueceu. Existir esse ditado maior, mas basicamente Sankofa seria volte e pegue. Olhe para trás e pegue isso de volta. O símbolo em si, ele já é bastante literal, né? É uma ave que olha para trás e pega um ovo. Acho que vale a pena a gente sempre lembrar que o ovo, via de regra, é um símbolo de nova, né? De novidade, de nova vida, de nascimento. E aí até a gente pode pensar nessa questão da criança ali, né? O ovo que vai ali nascer e tudo mais. Mas é interessante, porque no símbolo, a galinha... Eu penso como uma galinha, assim, realmente o símbolo acaba pensando uma galinha. Mas a ave, né? Muitas vezes é chamada uma ave sagrada. Essa ave sagrada, essa galinha, ela está andando para frente e, no entanto, o que é novo está atrás. O que é novo, ela tem que pegar lá atrás. Acho que isso é bastante significativo para a gente pensar, porque existe, para africanos, para africanos em diáspora, para afro-brasileiros, para pessoas negras em nosso país, existe uma ideia continuamente martelada na nossa cabeça que tudo que é bom vem de fora e deve ser, portanto, o nosso papel seguir um caminho que alguém já seguiu em outro lugar que vem de fora. E não é qualquer fora. Obviamente, a gente está falando de Europa, de Estados Unidos e assim por diante. Tá? Então, a gente está falando do colonizador e tudo que vale a pena fazer é seguir os passos do colonizador. Então, na verdade, a gente vai lá e estampa na nossa própria bandeira, né? Uma ideia de progresso, de ordem e progresso, que se assemelha muito a uma noção de coisas em linha reta, de que avançar é sempre ir para frente, não pode voltar, não pode olhar para trás. E quando se fala de negros, de africanos, de africanas, o voltar atrás seria sempre visto como essa coisa meio selvagem, de voltar para da mata, com a lancinha, a tanguinha, de viver assim só para comer o que tem ali. Essa visão super estereotipada do que significa o passado. Por isso, o futuro tem que estar sempre na frente. Tem alguém que já está no futuro. Veja como a gente tem essa mania de dizer, não, porque fulano ou o país tal já está no século 22 e a gente que está aqui atrás ainda. A gente nem chegou no século 20 direito, mas tá lá, o país lá já está no século 22. Eles que sabem como é que deve ser. Quando a gente vai admirar alguma coisa, a gente olha para um outro país, fala, olha, esse país sim é muito bom, porque olha só o que eles fazem. Então, por exemplo, uma coisa que para mim foi uma experiência muito forte quando eu tive a oportunidade de morar fora, no caso na Alemanha, que foi a experiência da poliglotia, né? De falar muitas línguas e conhecer pessoas que falam muitas línguas. Eu cresci com uma imagem de que assim, pessoas inteligentes falam muitas línguas, países ricos são feitos por pessoas que falam muitas línguas. E falar muitas línguas é uma coisa que é excepcional, é exceção, não é regra. Quem fala muitas línguas são pessoas que assim, estão fora do comum. Fui para a Alemanha e na Alemanha não é absurdamente difícil encontrar pessoas que falam duas línguas, principalmente alemão e inglês. Beleza, ok. Não é absurdamente
difícil. Isso porque você estava na Alemanha Oriental?
Tecnicamente eu estava no meio, né? Eu estava em Berlim, aí eu vivi um pedaço da minha vida em Berlim, no que era a Berlim Oriental e um pedaço na Berlim Ocidental. Mas aí Berlim segue uma outra lógica.
Não, melhor é que Leandro ainda está antes da derrubada do muro, né?
Exatamente.
Você estava na Alemanha Oriental, é ótimo.
Porque não, na Alemanha Oriental, na antiga DDR, é mais fácil você achar gente que fala alemão e russo.
Isso, exatamente.
Próprios alemães que falam russo, do que na Ocidental, que você acha mais gente que fala alemão e inglês, por conta da própria colonização local.
O pessoal mais velho, que mora no que era a Alemanha Oriental, fala russo, às vezes fala tcheco, e não fala inglês, mas fala essas outras línguas. Mas assim, você encontra lá, mais ou menos comum, coisa e tal. Uma das coisas que me surpreendeu foi conhecer um monte de gente que vivia na Alemanha e falava uma língua só. E não era alemão, falava inglês. Eu conheci muita gente, sim. O que você está fazendo aqui na Alemanha? Estudando. Estudando o quê? Só estou estudando a língua. Não, pera lá. Você veio aqui só para estudar língua, de boa, assim. E de onde você está tirando dinheiro? Ah, o governo do meu país paga para mim, para que eu me matricule num curso qualquer, numa escola particular qualquer. Não tem muita regra, não precisa ser na universidade, não precisa ter muita coisa. Por 20 horas por semana. Aí a pessoa se matricula, fica lá estudando. E boa, o resto do tempo ela faz o que ela quiser. E é dinheiro suficiente para ela pagar um aluguel, para ela ter uma vida confortável, sair, se divertir, coisa e tal. Beleza, conheci um monte de gente super na pegada, de eu quero entender o que significa estar nesse outro país, coisa e tal. E conheci uma galera que era assim, eu já falo inglês, porque nasci na Inglaterra ou nos Estados Unidos, meu governo está me pagando para estar aqui, me matriculo no curso, mas eu falto as aulas, porque foda-se, não preciso aprender.
Porra, velho.
Porque com inglês eu me viro. Eu tenho essa grana para fazer o que eu quiser, então eu vou ficar viajando a Europa sem aprender nenhum idioma de nenhum desses países, e boa. E depois volto pro meu país com uma experiência legal de vida, coisa e tal, e beleza, sigo minha vida. Cara, a experiência dos países mais ricos ali, com exceção da própria Alemanha que eu tinha, eram de pessoas que, assim, mal falavam o próprio idioma legal. O que eu achei, assim, muito interessante. Porque quando eu encontrava com pessoas de outros países, eu fiz alguns amigos, assim, tipo, Vietnã, ali, de vários países asiáticos, principalmente, China. Cara, a galera falava padrão, assim, falar 3 ou 4 idiomas. E eram pessoas, assim, que estavam no curso de alemão, por exemplo, que precisavam aprender. Tem uma amiga minha aqui em Niterói, que é do Quênia, estudante, coisa e tal. Ela fala 4 idiomas, como uma coisa normal. Assim, é normal por quê? Porque no Quênia, Swahili é a língua oficial, o inglês é a língua oficial. E, no entanto, boa parte da população não fala Swahili em casa. Cresce com pais que falam Swahili, mas a língua mesmo da família é outra ainda. No caso dela, é a língua Kikuyu. Então, ela cresce falando Kikuyu em casa, mas quando ela vai comprar pão, às vezes não dá para comprar pão em Kikuyu. Porque o padeiro é de outra etnia, fala outra língua, não fala Kikuyu. Então, na hora que ela vai comprar pão, ela compra em Swahili, que é a língua que todo mundo fala. E é a língua escolar, é a língua que na escola se usa e coisa e tal, até o ensino médio. No ensino médio, passa a ser a língua escolar inglês, na universidade é inglês. E tem uma discussão do Swahili virar a língua da universidade também. Aí, ela, para terminar seu estudo básico, são 3 línguas. Legal, fluentemente. A língua da casa, no caso Kikuyu, a língua da escola e do dia a dia, Swahili, e a língua da escola no seu meio que equivalente ao ensino médio e da universidade, que é inglês. Aí ela vem para o Brasil. Vem pro Brasil e aprende português. Aí eu tava falando com ela, ela falou, pô, mas numa dessa eu ainda vou dar uma passada na Alemanha e queria aprender alemão. Como uma coisa assim, normal, ok.
É engraçado, né? As nossas origens, a gente foi tão colocado assim à margem da sociedade, a gente também enquanto brasileiro, mas os africanos foram tão colocados à margem da sociedade que é inconcebível para nós, por conta de todo o processo colonizador, imaginar exatamente essa realidade. E essa é uma realidade que também é possível de ser resgatada.
Exato,
né?
Exato.
De que negros têm uma competência gigantesca de cognitiva, de produção, não produção, no, obviamente, no modo capitalista de teoria econômica,
também,
mas enfim, de produtividade.
Mas e também, né, Leandro?
E não, até e nessa, também. Exatamente. E até nessa também, mas não somente exatamente. Mas tem uma competência muito grande, porque as nossas oportunidades, a única coisa que aconteceu foi que as nossas oportunidades ao longo da história, elas foram sendo ceifadas por uma questão chamada racismo. E a gente precisa retomar, eu acredito, e aí eu acredito realmente no Sankofa nessa ideia, a gente precisa retomar esse período de crítica da sociedade, de retomar essa própria concepção que a gente tem de ideia da sociedade africana, como algo assim, muito além do seu tempo. Eu detesto essa expressão, porque ela não diz nada, mas muito além do seu tempo.
Não, mas é isso mesmo, assim, a ideia de Sankofa é que a gente olha para trás. E quando a gente olha para trás, a gente não vê o passado, a gente vê o futuro. A gente vê o passado e o futuro numa coisa só, que é o tal do ovo, que a Sankofa encontra quando olha para trás. O ovo é uma coisa que passa a Sankofa, que nasce dela e que vai para além dela. Mas no momento em que ela olha, ela está ali atrás. Quando nós olhamos as experiências dos africanos em África, tanto no período colonial, mas também no período pré-colonial, quando nós olhamos para as experiências negras, negro-africanas no Brasil, quando nós olhamos a nossa história de luta e tudo mais, nós aprendemos com o nosso passado aquilo que pode ser o nosso futuro, o tempo todo, porque aí a gente quebra essa imagem de que o futuro vem através de um progresso linear, que todos os povos, todas as pessoas têm que seguir naquela linha reta, e que nós, como brasileiros, terceiro mundo, ou como a gente quiser chamar, país em desenvolvimento, blá, 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 que nós estamos lá atrás e tem alguém que está lá na frente. Então, sei lá, Estados Unidos está lá na frente, eles seguiram um certo caminho e a única coisa que a gente tem que fazer é seguir o mesmo caminho que eles seguiram. Ora, se a gente seguir o mesmo caminho que eles seguiram, nós permaneceremos sempre atrás. E no momento que nós nos encontramos sob dominação, sobre opressão, sobre exploração desses países que hoje estabelecem uma hegemonia, nós estaremos sempre submetidos à ideia de que, olha, a gente vai continuar fazendo só o que vocês fazem, aquilo que vocês gostariam que nós fizéssemos, inclusive, do jeito que vocês gostariam que nós fizéssemos, que de algum modo mágico a gente vai para o futuro desse jeito.
Fernando, eu acho que assim, né, eu também conheço poucos filósofos africanos, né, conheço muito pouco, inclusive do Sankofa, dessa filosofia, né, mas você falando agora, eu lembro de um outro filósofo também, que é um filósofo camaronês, Achille Mbembe, né, eu acho que ele é quem melhor define exatamente, inclusive, essa relação, e eu tô falando que melhor define porque é quem eu conheço, e dentro da minha limitação... é quem melhor definiu essa nossa relação de sujeição permanente, né? Provocada, inclusive, pelo empreendimento colonial e por essa construção de um sujeito racial, desse sujeito racializado, né? Essa experiência que você aponta, né, de estar num país da Europa e verificar a similaridade, inclusive, eu acho que a gente pode dizer isso, né? Com a vida natural... Em termos de normalidade da população, né? Você acha, nós fomos ensinados a aprender, né? Que inclusive essas nações seriam não apenas superiores, como os seus habitantes, moradores, o seriam também. Então é muito comum a gente ouvir, não, porque na França todo mundo fala 20 línguas. Na Alemanha as crianças aprendem desde cedo, né, 50 línguas. E aí a realidade é que, assim, muitas vezes, com todas as limitações que isso tenha também, né, por exemplo, na França o número de pessoas que falam outra língua é, sei lá, 15% da população, a maioria dos franceses nunca aprendeu outra língua, porque não precisa falar outra língua para viver.
E os estadunidenses, assim, gente, que mal entendem a própria gramática deles.
Exatamente. Pelo amor de Deus. Então, como esse lugar, né, de sujeito racial, que se transporta também, né, não só para a individualidade, como mesmo a gente tem a relação geopolítica, e aí tem o Leandro aqui, né, que pode nos ajudar também a pensar, mas, né, a gente tem essa divisão, países do sul, países centrais, países periféricos, né, e de como isso cria também uma gramática no mundo, né, uma forma de ler o continente africano, os países do continente africano, os sujeitos africanos e nós mesmos, né, em diáspora, nos países do sul, nos países que foram colocados nesse outro lugar do mundo, né? E tudo isso a partir de uma linguagem, né? Uma linguagem colonial que cria essa sujeição. E eu acho que o Mbembe ajuda muito a gente a pensar esse lugar, né? E de como essa construção que a gente fala o tempo inteiro, né? O racismo é uma construção social, esse outro é uma construção social, mas de como essa construção tem raízes muito sólidas nesse colonialismo, muito sólidas nessa tentativa mesmo de destruição, se a gente poderia dizer de uma essência, mas de um ser. E aí do ser negro, né? Então, todo um processo de destruição que toma proporções escalares, né? Então, a gente vai desde a menor reação do sujeito, do indivíduo, até todas as relações políticas, geopolíticas, macro, a que estamos submetidos.
Então, inclusive, essa questão, por exemplo, linguística, né? Não é só uma experiência africana, né? É uma experiência que era uma experiência brasileira também. Em alguma medida, ainda é. Se a gente pensar, os povos indígenas frequentemente falam várias línguas indígenas, mais o português. Às vezes o português nem é a primeira língua, fala-se português como uma segunda língua. E aí, qual que é a nossa tendência? Olha só que loucura. A gente olha um alemão que tem muita dificuldade de aprender. Nós temos dificuldade de aprender alemão? Beleza. O alemão tem muita dificuldade, talvez mais ainda do que nós, de aprender português. Aí a gente vê um alemão, um turista alemão no Brasil, a gente conhece alguém que é diretor de uma multinacional de origem alemã, que está no Brasil e não sei o quê, e fala português. A gente olha para ele cometendo todo tipo de gafe possível e imaginável em português, e a gente fala, não, tá ok, tranquilo, olha só como ele é inteligente. Ele fala alemão e fala português também, fala inglês, olha só, cara, fantástico, fantástico esse cara. Aí a gente olha um indígena que frequentemente fala sua língua étnica, mas fala ainda mais duas outras línguas étnicas, e ainda fala português como uma, às vezes, terceira ou quarta língua. E aí qualquer equívoco que ele cometa com qualquer coisa no português, ele fala, ah, não, meu Deus do céu, porque esses indígenas sequer sabem falar direito, meu Deus, a gente...
Índio quer cachimbo porque quer fazer
fumaça.
Exato,
e aí vira motivo
não
de...
não sabe conjugar artigos.
Vira motivo de chacota, vira motivo de exclusão, e vira motivo de exclusão acadêmica, inclusive. Estava discutindo isso recentemente com a questão de pós-graduação, por exemplo. A gente vai para pós-graduação no Brasil e a gente é obrigado a saber outras línguas. Vai fazer um mestrado, tem que saber pelo menos uma. Vai fazer doutorado, tem que saber mais outra ainda, né? Pelo menos na filosofia, padrão no doutorado, você tem que conhecer duas línguas que, via de regra, são as línguas europeias. Mas vários programas de pós-graduação têm a previsão de um estrangeiro vir para o Brasil fazer o programa aqui, fazer a sua pós-graduação no Brasil. É mais comum que a gente queira sair fora do Brasil, a gente recebe poucos estrangeiros, mas a gente recebe. E aí, quando o estrangeiro vem fazer a sua pós-graduação aqui, vários programas colocam lá o seguinte: se você é estrangeiro, você está dispensado de fazer a prova de língua estrangeira, ou você pode fazer na sua língua materna, e o português você vai fazer uma prova depois de suficiência. A gente dá uma colher de chá que eu acho assim, ok, compreensível, beleza. O cara é estrangeiro, não sei o quê. Acho que é um pouco a gente pensar também o que a gente exige de nós mesmos. Sei lá, alguém nos Estados Unidos, às vezes, para fazer um doutorado só precisa saber inglês mesmo. Não tem o mesmo nível de exigência que a gente coloca pra gente. Mas meu ponto é, quando vai um indígena fazer uma prova para um mestrado e para um doutorado, ele faz a prova de português, as provas que ele precisa escrever em português, e ele é cobrado como alguém que nasceu falando português, como alguém que tem o português como língua materna, não alguém como que tem o português como língua estrangeira. Para alguns indígenas, o português realmente é a língua materna.
mas para muitos indígenas é um grande problema. Português, para ele, ele se vira muito bem com o português, mas ele vai errar o gênero do artigo. Ele vai trocar um O por um A de vez em quando. Ele vai colocar uma preposição errada. Vai trocar o para por por. Aí vem o alemão, faz isso, a gente fala, ai meu Deus, que legal, ele é super esforçado, ele aprende português, ele fala mil línguas. Aí vai o indígena fazer isso, a gente fala, não tem condições esse cara fazer um mestrado.
É, não tem condições. Ele nasceu no Brasil. Ele nasceu no Brasil. Como assim ele não sabe falar a língua materna dele? Como assim ele não sabe se comunicar nesse país maravilhoso de maricas, não é mesmo?
Exato.
Triste pensar isso. Mas é essa nação que somos.
E é louco a gente pensar que o português ser meio que a única língua do brasileiro e coisa e tal, é uma construção. Porque até por volta do século XVIII, a língua mais falada do Brasil não era português, era Nhengatu. Era uma mistura, uma língua franca, que era uma mistura de português com línguas do ramo tupi, que era falado de norte a sul do Brasil, que as pessoas se entendiam, os grupos indígenas se entendiam, de línguas diferentes, se entendiam em Nhengatu. E quem falava português mesmo era o cara da cidade, era o cara de origens portuguesas, era o cara que tinha mais grana. Aí ele não falava em Nhengatu, porque ele tinha alguém para traduzir para ele se ele precisasse. Século XVIII, Nhengatu é falado pela maior parte da população. E aí o português começa a ser imposto como a língua do Brasil, a única língua do Brasil. E aí começa-se a ter essa pressão, porque não pode. Então a experiência da própria poliglotia, do falar muitas línguas, é uma experiência do indígena, do negro, do pobre no Exatamente. Brasil. E hoje vira a experiência do homem rico, do branco Exatamente. Rico, da escola particular. E isso foi nos tomado. Por isso, olhar para trás e aprender com o nosso passado. Porque isso cria o nosso futuro, isso abre o nosso futuro. Olhar para a África e ver na África também como que a gente pode aprender com a experiência deles, a experiência ancestral, coisas que a gente quer construir para a nossa sociedade agora. Poliglotia é uma questão, mas e outras questões? Por exemplo, ainda no terreno da língua, a questão do gênero neutro, por exemplo. Existe essa discussão a respeito de gênero neutro no português, e o português é uma língua extremamente marcada de gênero, né? Tudo a gente tem que dizer se é masculino ou feminino. O artigo definido, o artigo indefinido, o adjetivo, aí o substantivo já tem algumas marcaçõezinhas também. Em várias línguas africanas, o gênero não é significativo, não tem marcação de gênero para quase nada. Então, de repente, para construir uma linguagem neutra, ao invés de só olhar para o que os Estados Unidos estão fazendo com o inglês, só olhar para o que a Alemanha está fazendo com o alemão, por que que a gente não olha o que, o Swahili sempre foi? Não é assim, nem assim, é o que, que eles inventaram aí nos últimos 10 anos de como que fala sem marcar gênero. É do tipo, meu, como que eles há centenas de anos falam sem marcar gênero. Como as línguas indígenas no Brasil, algumas várias, não marcam gênero, ou tem mais de dois gêneros desde sempre, assim. Não é uma experiência nova, não é novidade, não é uma questão. Como que a gente pode aprender com essas línguas para aquilo que a gente quer construir no futuro? Ah, mas o futuro é a globalização, o futuro é não sei o quê. Um artigo que eu adoro sobre o Anton Amo é um artigo que um cara, se eu não me engano, ele é da Etiópia, agora não lembro exatamente. Tem um nome meio europeu, assim, Abraham Oliver. É um artigo que o cara escreveu, um acadêmico, né, um professor universitário, sobre o Amo, e ele propõe discutir o conceito de identidade como algo que é contextual. Aí tem toda uma série super refinada de argumentos, não importa aqui agora. A questão dele é a seguinte: por que que a gente não aprende o que é ser cosmopolita com esse africano do século XVIII? Porque a gente está começando a pensar o que, que significa viver, aprender, falar várias línguas e achando que é tudo coisa muito recente. E o Amo, lá no século XVIII, inicinho do século XVIII, era um cara que falava 7 línguas, viveu correndo parte da Europa, parte da África, é alguém que tem uma experiência extremamente múltipla do ponto de vista religioso, social, etc. e tal, e que pode nos ensinar, a partir do século XVIII, o que, que significa viver no mundo global. O que significa identidade, como que ele pensa a sua própria identidade. Enfim, a gente pode aprender com esses nossos passados, que é essa experiência de viver rodando, não é a experiência do rei, essa é a experiência do cara que foi escravizado, do cara que foi carregado para a Europa, foi dado de presente para uma outra pessoa. É o cara que construiu a sua vivência e acessa a universidade, uma universidade que não queria ele lá. É o cara que sofre racismo. Esse cara tem uma experiência tão rica que a gente não se dá conta. E olhar para trás, nesse caso, é uma coisa que dá uma abertura de futuro fantástica, mas a gente tem que saber também para onde olhar. A gente tem que saber para onde olhar, senão a gente sempre vai ficar olhando para aquilo que não condiz com aquilo que nós somos e querer só seguir os passos dos países europeus, como os grandes modelos, do branco como grande modelo.
Agora, enfim. Fernando, você falou que a gente tem que saber para onde olhar, né? Esse foi um ponto que o Humberto, no nosso episódio anterior, também ressaltou, né? É importante saber para onde olhar. Quando a gente falava, inclusive, sobre essa experiência, né? De olhar para trás e olhar para uma África imaginada também, né? Que não teria problemas, não uma filosofia que poderia nos dar todas as respostas. O que a gente precisa olhar, Fernando?
Pegando, só pegando até o gancho do Diego, de o que a gente precisa olhar, quando aprendermos a olhar para trás para podermos seguir em frente, como é que a gente pode desenvolver isso na vida dos nossos filhos, das nossas crias? Que elas já estão sendo esse ovo que nós estamos olhando para trás. São eles. Eles são exatamente esse ovo. Pegando o gancho do Diego e puxando mais essa questão. Depois de aprendermos a saber o que estamos olhando para trás, como podemos passar isso, como podemos influenciar nossos filhos com esse pensamento, com essa atuação em Sankofa?
Que talvez a criança não tenha que o tempo inteiro ficar vendo o velho, porque nela já foi construída essa própria ideia de que isso existe, e daí ela pode caminhar pra frente. Ela não tem que fazer esse exercício hercúleo de entender quem é, quem ela é, em pleno século XXI, que é o que a gente faz de adulto. Diga lá.
Só pergunta fácil, né? Só pergunta simples, assim, de...
Ah, você tem 5 minutos.
Me dá dois aí, me dá um.
Não.
Num tweet, vai lá, vou falar. Responder aqui. Exato, assim, bom, acho que antes de talvez pensar o que olhar, talvez o como olhar já aponte um pouquinho alguns caminhos, né? Diego já adiantou algumas questões, né? A gente olhar para trás também não permite que a gente só fique tornando tudo uma espécie de passado utópico que vai resolver todos os nossos problemas porque está tudo resolvido. A imagem que eu faço de Sankofa é uma imagem de espiral. Esse passado, ele inspira, ele dá sentido, ele permite saber de onde se está vindo e vislumbrar para onde é possível ir, mas ao mesmo tempo ele não dá todas as respostas. E é saber que vou olhar para trás sem ter todas as respostas. O passado não vai se repetir. O passado não vai se repetir como exatamente ele foi, mas ele vai se aproximar, ele vai dar voltas, por assim dizer, mas uma volta que sempre, em algum sentido, avança. Então, eu acho que esse como olhar, eu diria, como olhar é, primeira coisa, sabendo que não se trata de simplesmente voltar atrás. Sankofa olha para trás, mas ela ainda anda para frente. Ela encontra sentido atrás, ela volta, se talvez se precisar voltar, mas sabendo que vai precisar avançar. O ovo, né, o filhote que nasce de Sankofa, não vai ser simplesmente a mesma Sankofa de novo, vai ser um outro ser que vai ter outras vivências. E aí nossos filhos, por exemplo, não vão viver exatamente aquilo que nós vivemos. Mas é importante esse exercício desse olhar para trás como algo que está disposto, inclusive, a pegar as coisas ruins e enfrentar as coisas ruins. Não está disposto a aceitar que tudo que está lá atrás é ruim, porque é muito isso que a colonialidade nos legou, né? É que não haveria nada para aprender nesse passado africano, nesse passado afro-brasileiro. Não teria nada para aprender, e a gente começa a olhar para trás e fala, não, pera lá, a gente tem muita coisa para aprender. E a gente tem a aprender tanto com as coisas que são fantásticas, bonitas, interessantes, no entanto, também temos que aprender com aquilo que não foi tão bonito no processo. E aí, as sociedades africanas são múltiplas, passaram historicamente por múltiplos desafios e responderam a esses múltiplos desafios de formas muito interessantes e de vez em quando nem tão interessantes assim. Bom, saber lidar com isso é um grande desafio que a gente sempre vai ter, que está posto talvez para a nossa geração, para as próximas gerações, de construir aquilo que é bonito e também saber encarar aquilo que é feio. Porque talvez essa seja um aprendizado que a gente tem que absorver da própria colonialidade, né? A partir do que o europeu construiu o conceito de negro, africano, de negro, sobretudo, a partir daquilo que ele não queria ver em si mesmo. Então, a Europa é tudo de bom e a África, os negros, são tudo aquilo que eu acho que não é tão legal assim. É o selvagem, é o inculto, é o burro, é isso, é aquilo. Então, tudo aquilo que a Europa queria ver em si, o reino da razão, das luzes, etc., exigia que os brancos europeus expulsassem para outro lugar tudo aquilo que fosse ruim. E esse lugar são os negros, são as negras. Bom, perfeito. Fez esse movimento e a gente precisa aprender que esse não é o nosso caminho. Não foi no passado e não vai ser agora. A gente tem que saber olhar para esse passado e encontrar também as coisas que não foram muito legais. E, opa, esse caminho aqui foi tentado no passado e eu aprendi a minha ancestralidade, os meus ancestrais, a ancestralidade negra, africana, afro-brasileira, ensinou que daqui eu chego até tal ponto, a partir desse caminho que já foi traçado. Mas também isso me abre a possibilidade de traçar um outro. Esse como olhar para mim é fundamental. E ele já, de alguma forma, aponta o que olhar. Bom, o que olhar é praticamente tudo aquilo que não foi visto, né? Tudo aquilo que foi escondido, tudo aquilo que foi obliterado. No caso, por exemplo, da história da filosofia, a filosofia africana é absolutamente múltipla, grandiosa, ancestral, milenar, inclusive. Mas é uma história a ser contada. Existe muita gente trabalhando com isso há muito tempo, no Brasil há menos tempo, fora do Brasil há mais tempo, mais pessoas, mas é uma história inteira a ser contada ainda, com a qual a gente ainda precisa aprender muito. Então, eu não sei dizer, assim, qual vai ser o melhor caminho, qual é o lugar específico para onde a gente tem que olhar. Eu diria mais, o que mais importa é como que a gente está disposto a olhar, como que a gente está disposto a aprender com o nosso passado, tanto a parte bonita quanto a parte feia. Aprender de verdade, não repetir essa história de empurrar só para o outro tudo aquilo que for ruim só para ficar com a parte boa. Mas também não jogar a parte boa fora comprando o discurso que fizeram de nós mesmos. O que, que a gente pode fazer com Sankofa para o nosso presente? Eu acho que é esse exercício de olhar e de ação. O olhar e a ação estão juntos aqui. Acho que essas duas esferas não se afastam. O aprendizado de olhar para si mesmo, de saber que é necessário olhar para si mesmo, e esse si mesmo não se reduz à minha individualidade, né? Eu não sou só aquilo que eu sou. Eu sou toda a minha história que vai além de mim, que vem dos meus ancestrais. Tem uma pesquisadora que diz que nós somos seres ancestrais, a Dilbenia, Machado. Depois vou indicar ela melhor e tudo mais. Mas nós somos ancestrais. Eu não sou só aquilo que eu, indivíduo, Fernando, sou. Eu sou uma história que vem sendo construída pelos meus ancestrais. Eu preciso, portanto, olhar para mim mesmo e olhar para eles, entender com isso, quais são o que trouxe até aqui, quais são os meus problemas no presente, e aí, a partir de uma tentativa de pensar localmente aquilo que eu sou e quais são os meus problemas, sair para pensar o outro, para pensar o meu passado, para pensar o futuro. Então, tem um pouco essa manha, para usar uma palavra que pouco acadêmica, mas eu acho fundamental, tem que ter uma certa ginga, tem que ter uma certa manha de saber olhar para a história, para nós mesmos e para os nossos problemas, saber que não se trata só de teoria, se trata daquilo que possibilita a nossa existência real. Para os nossos filhos, acho que é a mesma coisa. Nossos filhos não vão nos repetir, mas é fundamental que eles também aprendam no seu processo, e a gente é um ator que pode ajudá-los, somos professores nesse sentido, nesse processo de olhar para trás, do respeito aos mais velhos, do aprendizado com as nossas histórias. A gente tem que contar a nossa história para o nosso filho. E aí a gente fala do homem negro, né? Essa coisa de, putz, às vezes o homem negro não está lá. Por uma série de razões, o homem negro às vezes não está lá. Às vezes porque está preso, às vezes porque está morto, às vezes porque foi afastado, porque foi apartado por uma sociedade racista. E aí ele não está lá para contar a sua própria história. Então, talvez nosso papel é esse, como pais. Assim, a gente tem que contar a nossa história. E tem que contar a história daqueles que vieram antes de nós. enfim, repetindo também palavras que não são minhas, nossos passos vêm de longe e nossos passos também não terminam em nós. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos de onde vem nossos passos, porque o nosso processo começa por aí.
Lindíssimo. Gente, eu vou fazer um último comentário e aí a gente vai encerrando, porque, né, é isso, né? E então, o que que eu vou fazer o seguinte, vou fazer esse meu último comentário, Fernando, e aí você me responde do jeito que você quiser, se você puder responder, mas não tem nada demais, mas é uma pergunta assim, no final das contas a gente discutiu bastante sobre essa ideia de afrocentricidade e dos efeitos também trazido para a nossa brasilidade, mas sobretudo o Brasil, ele foi formado a partir de três grandes cosmovisões, é um grande pluriverso aqui, sobretudo, que seriam a africana, a própria brasileira, a indígena e a europeia. E aí a minha pergunta é, nossa, eu me sinto muito no seminário tipo desse, sabe? Sabe esse seminário que a gente vai? A minha pergunta é, como lidar com esse paradigma existente no ser brasileiro? Como é que a gente vai lidar com essas três possíveis formas de se enxergar o mundo e que nenhuma delas é excludente, elas convivem, elas existem, e como pensar a sociedade também em cima disso? Eu te dou 30 segundos de resposta.
Vou responder um nome e um conceito. Assim, Mãe Márcia de Oxum e afro-perspectivismo.
Ah, tá. não, Fernando, explicando. Eu quero mais.
Explicando. Tem uma mãe de santo aqui, uma Yalorixá aqui de São Gonçalo, Mãe Márcia de Oxum, e eu tenho me aproximado dela, assim, a gente tem trabalhado junto com ela na própria universidade, ela tem feito algumas participações numa disciplina que eu dou, junto com uma professora chamada Maria das Graças Gonçalves. Nós vamos, eventualmente, íamos, né, antes da pandemia, no terreiro de Mãe Márcia, para poder justamente aprender, né, aprender aquilo que o candomblé tem a nos ensinar. Eu não sou candomblecista, eu não sou iniciado, mas entendo que passa, a resposta à tua pergunta passa, inclusive, por entender coisas que o candomblé tem a nos ensinar. E Mãe Márcia nos diz uma coisa que eu acho muito interessante, que é como existe toda uma especificidade do candomblé no Brasil, né? Então, o candomblé tem uma proximidade muito grande do culto aos orixás, como se dá em África, mas ele não é absolutamente idêntico. Ele passa por uma série de construções muito próprias do Brasil. Mãe Márcia diz, olha, tive um momento na minha vida de querer fazer tudo igual àquilo que se faz em África. Exatamente como se fazia lá, fazer aqui. Uma espécie de purismo, assim, dentro do candomblé. Até o momento que entendi que não era isso. De alguma forma, também era desrespeitoso com todo o processo de construção e de resistência, e de invenção, e etc., que o candomblé passou no Brasil. Era desrespeitoso eu também não levar em consideração essa história, e dizer, não, só como se faz lá que está certo. Não, pera lá. Aqui, há algo que foi feito aqui que nem em África, de repente, foi feito. E eu preciso aprender e respeitar essa história. Então, eu acho que como fazer isso? Bom, passa por nós olharmos também com esse olhar de é preciso respeitar todo o processo complexo, complicado, difícil, doído, que principalmente negros e indígenas passaram no Brasil, mas também aquilo que todas essas matrizes, né, a matriz europeia, africana e indígena, tiveram aqui de contatos, enfrentamentos, enfim, lutas mesmo, né, tentativas de exclusão, mas também seus momentos de aberturas, as suas aberturas, as suas reinvenções. Bom, esse é um primeiro passo. Isso me leva a um conceito que vem sendo desenvolvido, por exemplo, pelo professor Renato Nogueira, aqui no Rio de Janeiro, que é o conceito de afroperspectivismo. A ideia básica é a seguinte, começa em a gente entender que uma perspectiva não precisa necessariamente ser excludente, não precisa se reivindicar como a única perspectiva e uma perspectiva que precisa necessariamente eliminar a outra. Portanto, desenvolver de uma forma afro-perspectiva é desenvolver um pensamento e uma ação que se dá sempre como uma abertura. De novo, olhar para o passado pode nos ajudar a pensar isso. Como, por exemplo, diversos povos indígenas e diversos povos africanos, pensando em questão religiosa, por exemplo, não tinham nenhuma dificuldade em aceitar a existência de outras religiões, de outras divindades, de outras religiões que não eram aquelas que eles cultuavam, e que poderiam viver muito bem diante de uma realidade multirreligiosa. O que aconteceu no Brasil foi uma imposição de uma única religião como a religião correta, a ideia de que as outras sequer eram religiões, sequer eram perspectivas válidas e que, portanto, deveriam ser destruídas. Todo mundo deveria pertencer necessariamente àquela religião única. Bom, a mesma coisa se passa diante da pluralidade de perspectivas que se dá no Brasil. Quer dizer, elas existem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar que elas existem e entender que elas não são mutuamente excludentes. Muito pelo contrário, elas podem conversar entre si, elas podem eventualmente aprender uma com a outra e elas podem construir caminhos próprios, se assim for necessário. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre avaliar caso a caso, como que vai fazer. Não tem regra geral, né? Não tem uma coisa simples que resolva todas as questões em todos os campos. Mas essa experiência que é tipicamente africana e indígena, da ideia de que as perspectivas são sempre múltiplas, e uma coisa, não existe uma perspectiva que reduz todas as outras a si mesma, ela é fundamental para a gente construir um Brasil que seja múltiplo, como ele supostamente seria, porque a gente costuma reivindicar essa multiplicidade do Brasil frequentemente, mas na prática ela não acontece, né? Acho que é mais ou menos esse o caminho. Mas não tem uma resposta simples, não.
Eu sabia que não ia ter resposta simples e por isso eu deixei para poder fazê-la no final. Porque senão ia ser um podcast sobre essa grande reflexão que é: beleza, gente, está tudo aí dado. O que, que a gente vai fazer para poder sobreviver, né? Porque não dá para... Como disse a minha orientadora de doutorado, para acabar com a fome na Índia, tem uma forma assim que você consegue fazer fácil. Você mata todo mundo que é pobre, que não tem dinheiro para comer, comprar comida. Mas não dá. Então, como é que a gente faz?
Mas aí, inclusive, tem uma outra coisa, né? Porque se você mata todo mundo que está na Índia, aí você causa fome na Europa e nos Estados Unidos, né? Porque não existe país colonizador que se sustente sem o colonizado. Se a Europa e os Estados Unidos hoje são países considerados de primeiro mundo, ricos, desenvolvidos, etc. e tal, isso só foi possível diante de um contexto de exploração do resto do mundo. Sem essa exploração, eles não existiriam como tal. Só que não é assim que a gente conta essa história, né? Então, se a gente sumisse com a Índia, a gente ia sumir com boa parte da riqueza do mundo, por mais que essa riqueza não esteja ficando na Índia. Então, a solução para acabar com a fome na Índia talvez seria sumir com todos os indianos, mas isso significaria aceitar, e aí tô ok, né, se a gente estiver disposto a aceitar isso, fome no resto do mundo. A questão é como é que a gente faz para que a riqueza produzida pelo mundo não vá cair num lugar só, né?
Pois é. E assim a gente vai chegando ao final de mais um Afropai. Tá bom, mas a gente tem que acabar esse episódio. E aí, como é que a gente faz? A gente vai passar, então, para o nosso momento Vibranium, agradecendo muitíssimo ao nosso querido Fernando, que já é, né, visitante mais que especial dessa casa. Então, agora, com vocês, momento Vibranium.
Momento Vibranium. Ótimo, chegamos então no nosso momento Vibranium, onde a gente dá aquelas maravilhosas indicações para vocês de coisas legais, coisas importantes, coisas acadêmicas, não acadêmicas, coisas de YouTube, coisas de Instagram, Facebook, eventos ao ar livre. Não pode, tá em pandemia. Mas enfim, aquilo que a gente achar que é importante de falar. Começando sempre pelo nosso querido convidado, Fernando, tem alguma coisa de legal para poder indicar?
Eu separei dois livros que eu tô lendo agora. E não terminei nenhum dos dois. Então pode ser que depois...
Seja ruim.
Não acho que eu vou me arrepender, porque, enfim, os dois livros acho que são muito bons. E do que li até agora vale muito a pena. Já li mais ou menos metade de cada um deles. Que são O Quilombismo, do Abdias Nascimento. Outra vez que estive aqui, já indiquei O Genocídio do Negro Brasileiro. O Quilombismo ganhou edição recente, acho que agora em 2019. na editora Perspectiva, se eu não me engano, e é uma série de textos do Abdias envolvendo discussão sobre política e cultura, etc., cultura negra no Brasil, e acho que casa muito bem com aquilo que a gente se propôs a discutir, né? Porque o Abdias Nascimento e mais uma série de outros intelectuais negros no Brasil se propuseram justamente a fazer esse olhar para o passado para pensar o futuro, né? Quando o Abdias propõe o conceito de quilombismo, é justamente olhar para a experiência dos quilombos, não só como uma coisa que está lá atrás, que aconteceu, etc. e tal, como geralmente era feito, mas como algo que pode nos ensinar como construir uma política brasileira. Uma perspectiva política que não seria nem exatamente capitalista, nem exatamente socialista, mas que seria alguma outra coisa a partir dessa experiência existente aqui de nosso território. Então, enfim, acho que esse texto é muito bom e está super fácil de encontrar recentemente. E um outro que não é tão exatamente fácil de encontrar em livraria, mas dá para achar a autora pelas redes sociais e comprar diretamente com ela, que é o texto Filosofia Africana, Ancestralidade e Encantamento como Inspirações Formativas para o Ensino das Africanidades, da professora Adilbênia Freire Machado, que tem uma discussão muito intensa, muito forte, sobre filosofia africana no Brasil, já há 15, 20 anos que ela vem desenvolvendo esse debate. Então, assim, é uma das precursoras no debate acadêmico sobre essa filosofia africana, porque ela era discutida principalmente fora da academia antes disso, pouca discussão acadêmica, e vem crescendo essa discussão atualmente. E ela faz um caminho poeticamente, inclusive, muito interessante, muito forte com esse livro, Filosofia Africana. Então, fica essa indicação também.
Joia. Eu vou então indicar, porque eu já tinha escrito aqui o que eu ia indicar, então eu vou indicar. Primeira coisa, Fernando, por incrível que pareça, eu li Renato Nogueira para esta pauta. Então, eu peguei o artigo dele, joguei Google Scholar, né, porque é Google Acadêmico, e aí fui procurar o que estava de mais novo a respeito de Sankofa e daquilo que se relacionava mais com essa afrocentricidade, e eu achei esse artigo do Renato Nogueira, de 2019, é super quente, que Infância em Afroperspectiva, Articulações entre Sankofa, eu não sei falar isso, mas eu vou tentar. Ndal e Terra Existir. Enfim, Ndal seria a ideia de crianças e Terra Existir seria a ideia de... É meio difícil separar o ser humano de onde ele é, que é o ecossistema onde ele vive, que é a terra que ele tem, que ele não domina, mas que é uma coisa muito cosmogônica que eu não sei explicar, eu não estudo essas paradas não. Mas gostei bastante do artigo, me ajudou bastante a entender um pouco para onde a nossa conversa hoje ia. Segunda indicação minha, tem um TEDx, eu não sei como é que fala isso até hoje, mas que se chama Sankofa e é em inglês, tá, gente?
TEDx.
É TEDx?
Desculpa aqui, ó. TEDx, é TEDx, você tá no Brasil. Prazer, Brasil.
Olha, é um TEDx, mas infelizmente é em inglês, porque eu gostei bastante, ele é bem antigo, mas é Sankofa Going Back to Fat Your Inner Voice, que é da Therese Tolliver Atta, na Paul University. E onde ela explica um pouco assim, aquelas coisas do TEDx que são, do TEDx, que são tipo 15 minutos, 16 minutos falando um pouco dessa perspectiva e de como isso pode nos ajudar a resgatar para como a gente vive e encara a sociedade hoje em dia. E um pequeno documentário que lançou recentemente, tá no YouTube para quem quiser assistir. Eu já assisti, tipo, 6 primeiros episódios, porque cada episódio é em torno de, sei lá, 1h30, 1h20, 1h40, 2 minutos. Que é Sankofa, a África que te habita, onde eles vão perpassando por países africanos e vão identificando... a partir de fotos, de imagens, e vão registrando vivências que os próprios fotógrafos e quem produz o documentário vai entendendo um pouco mais da sua construção. É uma viagem bem introspectiva a partir da arte, né? De fotografia, de imagem, e tem algumas narrativas no meio, tem também entrevistas, então é um documentário muito legal, fica aí minhas 3 indicações. Diego.
Provavelmente quando esse episódio for ao ar, a série já vai estar completa lá no meu Instagram. Uma série com 5 vídeos de pouco até 3 minutos. São reflexões sobre novas experiências, novas existências, e eu chamei de 5 direitos. São 5 direitos das pessoas negras. É, numa perspectiva que não é completamente só afrocentrada ou panafricanista ou inspirada completamente no Sankofa, eu acho que é um pouco de várias referências, mas de uma reflexão que eu resolvi compartilhar e tô chamando de 5 direitos das pessoas negras que a gente precisa olhar para pensar novas experiências e novas existências como pessoas negras no mundo. Vai estar lá no meu Instagram, DiegoSF. O nome super profissional, né? Do Instagram da pessoa. Mas está lá e eu acho que é interessante para a gente repensar mesmo novos modos e novas existências. É isso.
Fernando, você vai querer fazer seu próprio jabá?
Então tá. Então vou aproveitar, vou fazer um alto jabá. Eu tenho um livro lançado no final do ano passado, vai fazer agora um ano mais ou menos. Fez acho que agora, nos últimos dias, essa semana, fez um ano que eu lancei, que é a versão de livro, né, da minha tese de doutorado, chamada Schopenhauer e Nietzsche, um confronto filosófico sobre quem nós somos, lançado pela editora Humanitas, em parceria com a CRV, na coleção Nietzsche em Perspectiva, coordenado pela professora Vânia Azeredo, da Unirio. Esse livro tem bastante daquilo que eu disse lá no início, dessa minha preocupação em pensar o que significa identidade e achar alguns caminhos para pensar identidade que não se reduzissem à adoção da perspectiva de um autor único, de uma perspectiva única, do autor X ou Y. Então, naquele momento, o que eu achei mais interessante para desenvolver essa pesquisa foi a filosofia de Schopenhauer e Nietzsche, em confronto. Por isso, a ideia é fazer uma experiência que me obrigasse a me colocar no texto com alguma frequência e não só render homenagens ao filósofo X ou Y, mas de alguma forma tá sempre necessariamente pensando a mim mesmo, tentando ver se aquilo se enquadrava ou não, se era possível ou não aproveitar aquilo para mim mesmo. E aí colocar os dois em confronto, né? Não é um lido pelo outro, o outro pelo um, nem só uma exposição dos dois e ponto, mas uma forma de colocar um pensamento vivo, né? Que é o que eu venho fazendo desde sempre, né? Pensar precisa ser vivo, né? Precisa ser um pensar em movimento. Esse livro saiu em 2019, e acho que ainda está disponível para venda, ainda se encontra para venda no site da editora, na Amazon. E eu tenho uma caixa que não está comigo. Quando eu conseguir alcançar essa caixa, provavelmente eu vou ter alguns exemplares também para vender diretamente.
Maravilhoso. Então é isso, não é isso? Todo mundo gostou do episódio de hoje? Todo mundo gostou. Eu adorei, foi muito bom conversar com todo mundo. Eu gostei muito de coisas que eu não sabia e descobri hoje. Foi um exercício muito legal para mim. Quero agradecer mais uma vez a presença do Fernando, por ele ter disponibilizado esse tempo preciosíssimo dele sozinho em casa com criança, às 11 horas da noite. Muito obrigado, viu, Fernando?
Se não fosse às 11, não podia ser também.
Exatamente. Então dá o seu tchau aí e agradece aí o pessoal, faça o seu jabá, faça o que você... Pode falar o que você quiser, você tem 10 segundos para fazer isso.
Então é isso, pessoal. Obrigado mesmo pelo convite. Foi delicioso aqui poder conversar com vocês sobre esses temas que eu acho que são extremamente importantes para pensar o que a gente faz com o nosso futuro, né? O que a gente faz com o nosso futuro sem largar mão do nosso passado, sem largar mão das nossas trajetórias, sem largar mão dos caminhos que nos trouxeram até aqui, das pessoas que nos trouxeram até aqui, dos povos que nos trouxeram até aqui. Então, agradeço mais uma vez o convite. Se tiverem outros convites mais para frente, estou à disposição. Vou esperar um momento que não esteja sozinho, sem rede de apoio com o filho, porque tá punk, tá difícil esses últimos dias, mas a gente vai se virando. E foi muito bom. Muito obrigado pelas perguntas, foram muito boas. Acho que permitiu a gente chegar bem longe.
Ótimo.
Valeu.
Diego, Caio, se despeçam.
Importante dizer que foi um prazer ouvir você, Fernando. Eu acho que a gente precisa também parar muitas vezes, né, no meio de toda essa correria, para refletir sobre aquilo que a gente está fazendo, aquilo que nós somos. É realmente maravilhoso. Por mais momentos como esse, não só na gravação do podcast, como na vida toda, fica o convite. E muito obrigado, assim, pelo episódio incrível.
Eu queria agradecer ao Fernando por ensinar muita coisa aqui que eu mal sabia. Eu gostei muito de saber sobre o Anton Amo, né? Essa questão dele. Ele enfrentou, basicamente, foi um combo de diversidades que ele enfrentou, cara. O cara foi escravizado, mandado pra Alemanha pra conseguir dar a volta por cima, estudar o sistema deles, contestar o sistema deles e ainda obrigar eles a levarem ele pro país dele de volta. Tipo, cara... Eu achei isso sensacional, saca?
Ai, ai, o Fernando ficou falando durante 20 minutos sobre o Anton Amo, o Caio resumiu.
Foi essa, cara, foi.
História dele.
Foi uma vida baseada num... Cara, eu vou usar a arma de vocês contra vocês e... Bom. Por isso eu acredito que...
Mas esse é o ponto. Cara, esse é o ponto. Exatamente, assim. O que se sabe do texto lá sobre os negros é isso. Ele olha a história da Europa e diz, meu, vocês, pelas suas próprias leis, pelas suas próprias histórias, vocês não têm direito de escravizar ninguém. Cara,
E por isso eu acredito que esse texto tenha sido destruído. Até por essa escalada de nacionalismos e racismo corrente. É, Leandro... Você pode olhar com essa cara.
Não, mas eu concordo.
Eu acho que esse texto foi destruído. Com certeza esse texto foi destruído. Justamente porque esse texto é uma prova de que um negro poderia ser um intelectual no século XVII? É isso, Fernando?
18, iniciando 18.
No século 18, 2. Além dele poder ser um intelectual, ele poderia contestar toda toda a filosofia e toda a forma de um pensamento e toda a construção social de uma época e contestar bem isso, né? E três era o cara afrontoso, então provavelmente isso foi destruído, assim, com honras, assim. Devem ter destruído esse texto tomando vinho, saca? Provavelmente.
Ai, gente, vamos encerrar por aqui mesmo, que destruíram o texto do Antônio tomando vinho. É isso, galera. Enfim, chegamos a mais um final de ano, né? Esse 2020 que foi... peculiar, interessante, engraçado, né? Divertido, e pegou a gente de surpresa com essa pandemia horrorosa, mas que a gente espera realmente que a gente consiga passar por tudo isso, né? E consigamos ter uma vacina finalmente. E então eu, em nome da equipe Afropai toda, eu gostaria de desejar a todos vocês um excelente Natal, um maravilhoso Réveillon e que talvez 2021, né, porventura, se assim os astros, os orixás, os deuses todos permitirem, que seja um ano melhor pra gente em todos os sentidos, pelo menos se tiver uma vacina e a gente puder andar na rua, já tá tranquilo o suficiente. E, mais uma vez, agradecendo a todos os nossos apoiadores que estiveram com a gente nesse ano de 2020, que doaram um pouco do seu dinheiro suado, que agora mais do que nunca em épocas de pandemia tem sido um dinheiro realmente muito suado, para poder apoiar esse projeto maravilhoso e muito importante que é o Afropai. E lembrar a todos vocês que a gente volta em fevereiro. Então vamos dar uma pausa. Esse final de ano para o Afropai foi extremamente corrido. A gente colocou de pé o podcast novamente. Muito cansativo, muito trabalho, e aí junto disso a quarentena, ter que trabalhar de casa, fazer as nossas atividades mesmo. Então a gente vai dar uma parada em janeiro para poder relaxar, descansar, mas em fevereiro a gente volta com a nossa programação normal. Ok? Então, a cada 15 dias, um episódio do Afropai. É isso, fiquem com a gente. Foi muito bom, é Wakanda Forever.
Wakanda Forever. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovírgula.com.
Olha, eu devo dizer que quando eu fico fazendo cosplay aqui de Chico Xavier, eu tô escrevendo. Eu devo dizer que acho que esse foi o podcast que eu mais escrevi. Tipo, pra concatenar as ideias e... Eu vou escrevendo, gente. Tipo, é assim, gente, que eu gravo um podcast.
Claro, uma aula dessa. Exatamente. De filosofia, de graça.